Eu estava aqui diante do Senhor, me alegrando, pulando, suando. Quando eu estava assim, a camiseta molhada, eu me lembrei de uma vez uma aliança que eu fiz com uns amigos meus, antes de me converter a Cristo. Uma das minhas paixões era o futebol. Tomava um lugar central na minha vida, fazia parte de torcida organizada, me envolvia com tudo isso, e lá no estádio de futebol, cantava, pulava. Cantando para aqueles 12 homens lá, 11, né? E não sabiam quem eu era, não sabiam nada de mim, estava lá, uma idolatria. Mas até que um dia eu tive um encontro com Cristo, que me mudou. E Jesus mudou a minha vida. E quando eu conheci o Senhor, eu achei a pérola de grande valor. Eu achei aquele que completou totalmente o vazio do meu coração. E esses meus amigos, nós tínhamos um combinado. Assim como nós pulávamos no futebol, nos estádios, nas arquibancadas, muito mais agora nós iríamos pular, cantar, dançar diante do nosso Deus. Porque nele nós temos vida e verdadeira alegria. Não tem nada melhor, queridos, do que experimentar essa alegria que vem de Cristo Jesus. Nós celebramos lá em casa também, minha filha estava ali pulando conosco, e ela já estava que nem eu, pedindo outra, aí nós falamos, vai lá e pede para o tio Pietro lá na frente, e ela daí não quis vir. Mas, queridos, hoje nós estávamos preparados para ir lá na orla, porém o Senhor nos conduziu um pouco diferente, e nós tivemos muita paz, oramos diante do Senhor, tinham alguns eventos ali na orla, que também nos levou a considerar a exposição de todos os irmãos. Na outra vez foram mais de 200, entre crianças, adultos, jovens e adolescentes, e nós ficamos pensando se era a ocasião de fazer isso de novo. O Senhor nos deu paz de que não era o momento, mas que nós precisamos ficar com essa disposição, regando no coração essa disposição de ir pelo reino de Deus. Amém? Então hoje assim, nós queremos ouvir aqui um testemunho, mas antes eu queria abrir com vocês a palavra de Deus em Mateus 28. Eu quero contextualizar esse texto muito conhecido entre os irmãos. Por quê, amados? Porque Jesus veio para a salvação do mundo que havia sido perdido pelo pecado. A humanidade toda caminhava rumo ao inferno, caminhava distante de Deus, caminhava longe daquilo que havia sido criado para viver em comunhão, intimidade com Deus. O homem nasceu para ter vida com Deus, e essa vida com Deus é a única que pode nos fazer completos. Não tem nada mais maravilhoso do que andar com Deus. Nós estamos aqui hoje, não é por causa de uma liturgia, para bater um cartão de um culto, simplesmente para ter um momento de adoração, é porque nós amamos a Deus, porque nós conhecemos a Deus, porque nós andamos com Ele, e nós viemos aqui para cultuar e adorar o nosso Deus. Então Deus enviou Jesus para a salvação do homem que estava perdido, e em Cristo Jesus o homem foi reconciliado. Então, depois da sua vida e obra, Jesus, depois de ter consumado a sua obra na cruz de redenção, Ele dá uma missão para todo filho de Deus. E nós vamos meditar um pouquinho sobre esse chamado, essa grande comissão que está aqui em Mateus 28. Nós podemos abrir Mateus 28, versículo 18. Vamos ler desde o 17, porque é interessante esse aspecto aqui, porque Jesus apareceu para os discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. E diz assim: e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Queridos, toda autoridade foi dada a Jesus. Toda autoridade. No céu e na terra. E aí ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda autoridade foi dada a Jesus, toda. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele tem autoridade sobre demônios, Ele tem autoridade sobre enfermidade, Ele tem autoridade sobre os mortos, Ele tem autoridade sobre a morte, Ele tem autoridade sobre tudo e todos. Todo poderá no nome de Jesus. Gosto daquele texto que diz: agindo tu, quem impedirá? Não há nada que Deus não possa fazer. E glória a Deus que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém, amados? E agora nós vamos para Marcos 16, olhar nos evangelhos outro prisma desse chamado. Abram comigo em Marcos 16. Eu queria que tu guardasse essa palavra, autoridade de Jesus, toda autoridade. Marcos 16, 18. Nós vamos ler desde do 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Uau! Porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, aqui Marcos nos fala um pouco mais detalhadamente essa autoridade posta em prática. Os discípulos andavam por toda parte como Jesus, curando os enfermos, libertando os cativos, ressuscitando os mortos, pregando as boas novas de salvação do Senhor. Lembra quando João Batista pede para perguntar se Jesus era aquele que haveria de vir, o Messias? O que Jesus responde? Vai e diz a João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os leprosos são purificados, que os coxos andam, que os mortos ressuscitam e que aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. E bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de escândalo. Agora vamos em Lucas 24. Vamos ler desde o 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e me verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tende aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, amados, é interessante que em Mateus fala dessa toda autoridade de Jesus. Em Marcos fala, em meu nome expelirão demônios, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Fala a respeito dessa operação do poder de Deus cooperando e testificando que o evangelho é a verdade de Deus. E agora em Lucas diz uma outra coisa interessante, que se pregasse o arrependimento. Queridos, mais de 100 vezes no Novo Testamento aparece a palavra evangelho linkado a reino. Evangelho é o quê? Boas novas, maravilhosas notícias, boas novas de salvação. E o que é reino? Tem duas coisas necessárias para que haja um reino: um rei e os seus súditos. Então, as boas novas do reino de Deus é as maravilhosas notícias do governo de Cristo sobre os homens. Um evangelho que não tira o homem do centro e não põe o governo de Cristo não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. Tem muita gente que vem para a igreja atrás dos benefícios de Deus, atrás das bênçãos do Senhor e não atrás do Senhor das bênçãos. E não deixam Jesus reinar na vida. Por exemplo, irmãos, vou dar um exemplo muito claro de uma aplicação prática. Jesus é o nosso Senhor. O exemplo do koinonia. Quando nós estamos num evento que os irmãos chamam para ir, o que nos motiva? As nossas conveniências? Ou porque Deus se agrada que os seus filhos se amem? Então eu vou pelo sorriso de Deus. Ah, eu não vou no culto hoje, porque eu não sei quem vai pregar, não sei como é que vai ter, quem é que vai estar no louvor, eu não sei, ah, aquele japonês lá, não sei qual é que é dele. Queridos, nós viemos no culto porque a presença de Cristo é real. Amados, quando nós começamos a negociar essas coisas básicas do evangelho, amados, nós temos que considerar se Jesus está sendo o centro e está reinando na minha vida. Então Lucas vai falar do conteúdo do evangelho, arrependimento. As pessoas são chamadas ao arrependimento. Elas precisam entender que há uma gravidade em viver distante desse governo, que o pecado tirou Deus do centro e pôs o homem no centro da sua vida. Quer ser infeliz? Vive para ser feliz. Os que correm atrás da felicidade não buscam, não encontram. Por quê, amados? Porque a felicidade e a alegria, ela é fruto do Espírito Santo. Ela é fruto dessa vida de Deus. Quer ser feliz? Põe Jesus no centro do teu coração. Aliás, amados, o povo mais feliz sobre a terra é o povo de Deus, é ou não é? Tem uma diferença entre ser e estar feliz. Às vezes eu não estou feliz. Por alguma razão, por algum motivo, esse tempo a minha mãe teve, por exemplo, entre a vida e a morte, eu não estava feliz naquele momento. Mas eu sou feliz. Porque eu tenho Cristo Jesus no meu coração. Ele é o meu rei, ele é o meu Senhor. E eu posso dizer com sinceridade de coração para qualquer pessoa que eu sou o homem mais feliz da face dessa terra. Quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu sou feliz. Quando eu levanto, eu sou feliz. Eu sei de onde eu vim, eu sei para que Deus me criou e eu sei para onde eu vou. Sei que a morte não é o fim. Sei que o meu Cristo vive para sempre. E Ele abriu os meus olhos para entender as Escrituras, para conhecer a Cristo. E eu de coração me converti. Conversão é uma mudança de 180 graus, irmãos. Eu andava numa direção, de uma maneira. O evangelho me confronta agora a mudar totalmente o rumo da minha vida. São outros valores, são outros princípios, são outras motivações, é um outro destino, é um outro governo. Só há dois caminhos na Bíblia, amados. A porta e o caminho largo e espaçoso e o curto e estreito. E a palavra fala que muitos vão andar pelo caminho largo e espaçoso. Poucos vão ir pelo estreito. Apertado o caminho estreito, apertada a porta estreita, o caminho que conduz para a salvação, e poucos os que se acertam com ele. E às vezes nós criamos um caminho do meio. Olha a porta larga e espaçosa e pensa, bom, ali está os drogados, o baile funk, o pagodão. Eu não estou ali, eu não sou tudo esse negócio aí. E eu olho para o caminho estreito, esse negócio de viver só para Jesus, amando a Jesus, Ele ser o Senhor, Ele ser meu rei, Ele mandar em mim, esse negócio também não sei, isso é para pastor. Então eu estou aqui no meio. Queridos, eu vou falar uma coisa que talvez você nunca ouviu. Uma das coisas que as pessoas precisam se converter é das suas boas obras. Uma das coisas que as pessoas precisam se converter é das suas boas obras. Porque a palavra de Deus diz que as boas obras sem Cristo é como trapos de imundícia. Não serve para nada. A salvação não é por obras, amados. E as pessoas hoje estão acomodadas, achando que têm uma vida certinha, direitinho, elas estão em paz e bem com Deus. Não é verdade. E nós temos que ter um olhar segundo a realidade espiritual delas. Estão mortas e cegas, rumando a uma condenação que há de vir, amados. Então Lucas nos traz isso. Agora abram comigo em Atos 1:8. Atos 1:8, então. Diz assim: um detalhe que eu esqueci de falar em Lucas, também está em Marcos, e aqui nós vamos ver. Bom, primeiro eu vou ver aqui, tá? Aqui também ecoa as mesmas palavras lá. Aliás, é o mesmo autor, Lucas, o médico. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Queridos, em Lucas diz aqui também, começando em Jerusalém. Qual é a tua Jerusalém? O Senhor está falando para começar onde tu está. Às vezes nós ficamos divagando, um dia eu vou virar um missionário, vou para a África, vou para as nações, vou lá. Mas querido, você está fazendo tema de casa em Jerusalém? Deus te chama primeiro a começar em Jerusalém, aonde você está é a tua Jerusalém. Onde você está, eu quero dizer que você é um enviado de Deus. E vocês, queridos, nós somos enviados pelo Espírito Santo. Nós vamos receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E lá em Lucas fala: esperem para que o poder desça. Queridos, nós temos que dar testemunho dessa vida interior que temos do Senhor. Existem alguns inimigos do mover de Deus. Por exemplo, amados, às vezes nós não temos a intrepidez e a autoridade sobre uma situação, porque estamos presos com algumas coisas que nós precisamos nos arrepender. E o que trava o mover do Espírito é pecado. Pecado. Pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por exemplo, ressentimento. O que a palavra nos diz? Que nós temos que perdoar a todos. Perdoar a todos, amados. Aliás, diz para amarmos até nossos inimigos. Tem alguém que você não gosta, é teu inimigo, o que a palavra diz? Ama. Amai vossos inimigos. E alguns vão guardando ressentimento, barreiras, feridas não curadas, não podem ver algum irmão, alguma pessoa. Amados, não pensa que Deus quer apenas te usar. Deus quer te aprovar, porque ser usado por Deus não é sinônimo de ser aprovado por Deus. Nós queremos ser usado por Deus, mas nós queremos ser aprovados por Deus. Hoje existe uma coisa muito interessante. Tem alguns grupos, vou usar esse termo, evangélicos, não é um bom termo, mas usando dentro do contexto de igreja, um grupo que às vezes valoriza mais o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem que ter caráter. Concordo. E aí o pessoal se apega ao caráter. Tem que ser santo. Está certo. Tem que manifestar essa vida. As pessoas mais nos leem do que nos ouvem. Nós temos que dar um testemunho no nosso caráter, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso relacionamento, dentro de casa. Amados, a nossa casa precisa brilhar Jesus. Por exemplo, se eu não amo a minha esposa, não sou doce com ela, não a amo, não a sirvo, A minha casa é uma guerra não resolvida. Como eu vou para a rua querer pregar o evangelho? Amados, nós temos que resolver algumas coisas que são muito importantes que Deus quer resolver no nosso coração. E está certo manifestar o fruto, mas o problema é que alguns priorizam o fruto e dizem, não precisa manifestar o poder. Aqui é um problema. Deus quer fruto e manifestar o poder do Espírito. Amém? E tem alguns grupos também evangélicos que priorizam o poder, a unção, a manifestação, mas não precisa ter caráter. Se o cara ressuscitou um morto, o cara pode ser pastor na igreja. Cara, esse cara aí prega bem, fala bem, manifesta graça, dons, não importa o caráter do camarada. Amados, também não é por aí. Nós temos muitos exemplos na Bíblia disso. De pessoas como, por exemplo, Sansão. Sansão foi usado por Deus. Depois ele pecou, viveu uma vida toda torta e teve um dado momento que ele não percebeu que a presença de Deus já não estava mais nele. E ele achou que ele ia prevalecer contra os inimigos. E o que, que aconteceu? A unção não estava mais. E lá em Mateus 7 fala daquele grande dia aonde o Senhor vai dizer para alguns, lembram? No dia do juízo, alguns vão dizer, mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome fizemos maravilhas. E que o Senhor vai falar para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nunca vos conheci. Amados, conheci na Bíblia é relacionamento com Deus. A palavra é a mesma usada para dizer quando José não conheceu Maria. É um relacionamento íntimo. O que, que Jesus está dizendo? Apartai-vos de mim, vocês que não tiveram relacionamento comigo. Porque saber sobre Deus não significa ter relacionamento com Deus. Deus quer o relacionamento. E aqui fala, queridos, que nós somos enviados pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Então, queridos, se alguns dentre nós aqui têm alguma coisa a ser tratada no coração, o Senhor quer tratar e arrancar esse mal pela raiz. Não saia daqui se há ressentimento, falta de perdão, falta de amor, algum pecado na tua vida que tu não está conseguindo vencer. Deus quer nos levar não de queda em queda, mas de glória em glória. E para isso, amados, nós temos que ter muita humildade. Porque o nosso orgulho nos atrapalha. A defesa das aparências do que os outros vão pensar de mim, embora nós saibamos que Deus nos conhece por dentro. E Deus quer tirar todas essas travas, amados, para nos levar a sermos sal e luz no poder do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos deixar Deus sondar e limpar o nosso coração, amados, para que a gente possa manifestar o fruto do caráter de Cristo e o poder do reino de Deus. Quando Jesus vai falar com o centurião, e o centurião diz assim, ó, não precisa nem vir lá em casa, basta uma palavra e o meu servo vai ser curado, porque eu também sou homem sob autoridade, digo a esse vem, ele vem, aqui ele vai, a esse faz isso, ele o faz. E Jesus se admirou com a fé daquele centurião e disse, nem mesmo em Jerusalém achei fé como essa. Não seria mais óbvio pensar que aquele centurião, um homem de autoridade, um centurião romano, que ele dissesse, eu também sou homem sobre autoridade, de autoridade. Digo aí, se vem e faz. Mas por que, que ele diz, eu sou um homem sujeito, também, ele reconhece em Jesus, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Digo aí, se vem, ele vem, faz isso e o faz. Porque, amados, a nossa autoridade vem da nossa submissão a Cristo. Assim como o soldado romano, ele tinha um brasão do imperador que dava e conferia a ele a autoridade de Roma, nós, quando saímos para proclamar, carregamos o brasão do reino de Deus. E, amados, toda autoridade foi dada, todo poder foi dado a Senhor Jesus. Então, amados, Deus tem nos levado a meditar sobre que estratégias e formas nós podemos cooperar com o Senhor. Uma delas, por exemplo, é sair todo mundo na rua, juntos proclamando o Evangelho. É um aspecto que tem o seu espaço e valor. Aliás, eu sei que tem mais de uma pessoa aqui que veio, que nos conheceu lá no evangelismo. Eu vi uma aqui, mas tem mais, eu sei que tem mais aí. Tinha uma época, por exemplo, amados, que nós íamos, eu acho que eu já testemunhei aqui, por muitos anos nós fomos numa favela, anunciar lá a palavra de Deus. Nós íamos durante anos, todo domingo de manhã, íamos lá amar aquelas pessoas. De lá se converteu o Jean. Olha aí, né? Nosso querido Jean, casado com a Jennifer. Lembro quando ele chegou na congregação com aquele brinco e calça colada e boné, pagodão. Chegou daquele jeito, a igreja amou, abraçou, acolheu. Hoje é um homem de Deus. É um homem de Deus. Quantos outros, queridos? O Samir está falando do Ministério Chácara Nova Vida. Eu me converti lá. Por isso ele falou de mim, o Japa. Você conhece o Japa aqui? Queridos, eu conheci Jesus naquele centro de recuperação. Quando o meu estado era o pior possível, quando a palavra mais adequada para me descrever era impossível, nesse estado de drogadição, depois de ter usado um monte de drogas, fumava maconha todos os dias, cheirava cocaína, fui para o crack, festa, bebida e tudo mais, lá perdido, vida louca, meus amigos não inspiravam esperança na minha vida. Algumas vezes eu disse para alguns amigos meus que eu estava pensando em querer sair das drogas, eles riram da minha cara, eles disseram, qualquer um, menos o Japa, porque eu era o mais intenso naquilo que eu vivia. Eu preferia viver 10 anos a 1.000 que 1.000 anos a 10. Então vou botar para quebrar e me entregar aos desejos do meu coração. E quanto mais eu me entregava, mais vazio, mais destruído eu ficava. Até que eu fui para a Chácara Nova Vida, aquela irmã que tem aquele ministério ali. Quando a minha mãe ligou para lá, não tinha lugar, estava lotado. Geralmente centro de recuperação, que não cobram das pessoas, é lotado. E ela não tinha mais lugar. Aí o tio Telmo ligou. Alô? Ligou para a tia Noemi, nosso querido Telmo, e disse, olha, Noemi, nós estamos ministrando o evangelho com essa família, Deus está fazendo uma obra, não tem como dar um jeito. E a tia Noemi, com aquele coração desse tamanho, agora com 86 anos, está lá no meio dos drogados, porque ela sabe que há uma recompensa eterna. E ela disse, traz que nós damos um jeito para esse Japa aí. E eu comecei dormindo no colchão, no chão. Eu era um improvável. Até hoje, quando ela me via, ela dizia assim, ó, esse me deu trabalho. Eu fui pior naquele lugar. Eu cometi os piores crimes dentro do centro de recuperação que pode cometer. Mas eles foram me perdoando, me amando, me dando segunda chance. E hoje, pela graça, misericórdia, eu estou aqui. Mas eu estou aqui hoje estendendo a mão para outros, porque eu segurei na mão de alguém, que segurou na mão de outro alguém, e que segurou na mão de outro alguém. E eu sou uma expressão de vocês também. Porque nós somos um exército que marcha como um corpo vivo. Amém, amados? E não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Através de um Filho de Deus que se coloca à disposição para cooperar com Ele no alcance de vidas. E uma coisa linda que Deus está fazendo também é usando corpos, irmãos, em algumas áreas. E uma delas, por exemplo, tem sido uma iniciativa que os irmãos têm tido lá em Estrela. Para quem não sabe, Estrela foi uma das cidades atingidas por aquelas enchentes que deram por aqui. E os irmãos têm ido lá. Eu queria pedir para a Letícia estar aí. Vim aqui dar um rápido testemunho. Está vindo lá. Ela tem um vídeo, um rápido testemunho para contar do que Deus está fazendo lá nesse lugar. Porque, queridos, a igreja do Senhor segue marchando, segue indo. Toda parte, todo rincão, ruas e becos, amando, servindo e buscando o perdido. E é lindo, amados. Assim nós queremos exaltar Cristo por aquilo que Ele tem feito por meio do corpo. Às vezes nós não sabemos, amados, mas é uma oferta, é uma oração, uma disposição de ir. É uma semeadura em vidas transformadas. Pode vir aqui em cima.
Boa noite, irmãos. O vídeo que a gente vai mostrar agora, na verdade, foi um vídeo que eu postei do meu aniversário, que foi um aniversário solidário, que muitos de vocês participaram, na verdade, doando brinquedos, livros. E aí, o que, na verdade, tem acontecido em Estrela não é nem sobre as pessoas ao redor. Começou com a minha casa, na verdade, né? Eu estava ali na recepção antes e o Senhor me deu, assim... a primeira vez que eu entrei naquela porta, eu não lembro quem era o irmão, mas alguém me disse assim, eu estava orando para que tu viesse. E eu entrei, né? Na hora eu pensei, nem me conhece, né? Como é que tu estava orando por mim? Mas o Senhor me conhece, né? Me conhece e sabe das minhas maiores angústias, aflições. E o contexto lá em casa em Estrela, é que o meu pai, ele foi assassinado em casa, né, por bandidos num assalto. E isso, para mim, destruiu meu coração, né, como filha única, e a minha mãe tentando dar essa continuidade assim, na casa, né, e eu aqui em Porto Alegre, ficou uma casa enlutada, né, ficou uma casa sombria, sem cor. E o Senhor, ele me trouxe para perto, né, para tentar restaurar essa alegria, essa cor e essa vida que a gente só encontra nele, né? E eu me emociono assim porque o que o Senhor fez na minha vida, desde que ele me encontrou, é algo que eu não consigo nem mensurar em palavras, né? Quem acompanha mesmo aqui de perto ou longe, sabe que foi da água para o vinho. E eu sou muito grata, né, a cada um de vocês, porque vocês fazem parte disso, né, desse amadurecimento na fé, desse contexto de, literalmente, o Senhor me tirou daqui para me colocar aqui, e é o melhor lugar, né, que é nele, aos pés do Senhor e no centro da vontade do Senhor. E nessa ida à Estrela, na verdade, aconteceu uma coisa que, para mim, nem assim, eu nunca imaginei que aconteceria. Há um ano atrás, mais ou menos, o Senhor me levou a pensar assim, a liberar perdão sobre os bandidos, né, que fizeram o que fizeram com meu pai. Na época, para mim, ainda estava tudo muito engasgado, assim, né, e liberei perdão, mas sempre vinha alguns pensamentos. Aí, nessa última ida para a Estrela, a gente foi de casa em casa, como a gente estava indo sempre, né? E em uma das ruas a gente encontrou um grupo de jovens, e quando eu olhei para um deles assim, o Espírito me deu assim uma revelação de que aquela pessoa fez parte do planejamento. E aí o Senhor me disse que eu não deveria só perdoar, que eu deveria amar e abraçar ele. Então, aquilo para mim foi uma prova de que o Senhor nos muda, né? E ele faz a gente amar as pessoas que nos fizeram mal. Jamais eu ia pensar que eu poderia amar ou ia abraçar com um sorriso no rosto uma pessoa que fez mal para minha casa, né? Então, eu encorajo também e alegro, né, os irmãos, que é possível. É possível. O Senhor faz o nosso coração, faz a nossa casa, faz através de nós, mas antes ele quer fazer em nós, né? É a questão de primeiro fazer na nossa casa, né, curar, para depois sair para as ruas. Isso é nítido e isso é necessário, né? Fazer primeiro na nossa casa. A gente vai mostrar esse videozinho que foi dessa última ida, né? E nós conseguimos muitos livros, muitas doações, muitos brinquedos. E o interessante desse contexto, só para finalizar, é que nós tivemos um planejamento assim, né? De querer dar a palavra com as crianças, fazer brincadeiras e afins, mas as crianças, elas estavam sedentas por brincar, por ter um dia livre. Quando elas viram os brinquedos, pula-pula e afins, elas estavam que não se aguentavam nelas mesmas. Então, o que faltava ali era essa liberdade de brincar. E foi o que aconteceu, sabe? E amém. Eu acho que é isso. E eu agradeço a vocês, né, que estão comigo nessa caminhada. Não é uma caminhada fácil, mas a gente precisa aprender a perseverar no Senhor e, apesar das circunstâncias, caminhar juntos, né? Amém.
Glória a Deus. Que alegria, amados, poder ver a igreja marchando, manifestando esse amor. Queridos, Deus é amor. No mundo não tem amor verdadeiro. Porque o amor está nos filhos de Deus, porque Deus é amor. Cada abraço é uma marca que fica, pode ter certeza. Aquilo que a sociedade muitas vezes despreza, lá está os filhos de Deus e a igreja, sempre amando, sempre levando o sorriso e o abraço de Deus. Agora, eles foram entre uns 15 carros essa vez, né? E agora, dia 16, a princípio, vai ter mais uma turma, vão lá fazer cantata de Natal, anunciar o Evangelho. Queridos, são ações. Se você quiser estar junto lá, procurem a Letícia e os irmãos ali. É, também tem tido os irmãos que toda semana estão indo lá na fase. Mês passado se batizou uma moça, uma adolescente, que teve um tempo no nosso meio. Ela era traficante, uma adolescente que a facção que estava lá dentro do presídio confiava para ela cuidar uma dos pontos de tráfico, uma adolescente que cuidava. Eles viram o potencial nela e entregaram para que ela gerenciasse um ponto de tráfico. E nós a conhecemos. E nós anunciamos para ela o amor de Deus. E depois ela não se converteu, voltou para aquela vida. Mês passado agora, ela achou os irmãos aqui no Facebook e disse assim, mandou uma foto dela se batizando e disse, entreguei minha vida a Cristo. Jesus mudou meu coração. Obrigado por terem investido, por terem anunciado e falado desse evangelho. E ela agora, queridos, está salva, foi liberta. 7 anos depois. E a palavra diz, semeia. Porque a seu tempo você colherá se você não desfalecer. Deus vai recompensar. Amados, a nossa vida é um sopro. É um sopro. Investe naquilo que é eterno. Deus, ele vai nos pedir contas daquilo que ele nos confiou no que concerne a eternidade. E vidas são eternas. Vale a pena investir nisso. E, querido, só aqui, antes para irmos para uma dinâmica que ainda queremos fazer aqui, nós vimos em Mateus 28 a autoridade de Jesus, em Marcos 16, no que essa autoridade se manifesta, em Lucas vimos como, que é através do Espírito Santo, em Atos vimos também isso, Atos 1:8, e também agora em Atos, diz para quem é esse batismo no Espírito Santo. E eu queria encerrar com esse texto, perdão, queridos, dois textos, tá? Primeiro, esse de Atos 2, abram em Atos 2, vão fazer esse exercício de abrir a palavra de Deus. 39, diz assim, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Queridos, Deus nos chama, e Ele nos chama para sermos sua morada. O Senhor chama todos e quer encher todos do Espírito Santo. Eu queria acentuar, passar um marca-texto, diz ali, né? Pois é para vós outros, é a promessa para os vossos filhos e para todos. Repitam comigo, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E um último texto que não precisam abrir, eu quero ler com vocês rapidinho, que está em 1 Coríntios 2:4, diz assim, a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Uau! Queridos, o evangelho precisa ser pregado e precisa ser manifestado. Vou repetir, o evangelho precisa ser pregado. E no que consiste essa pregação? Arrependimento, senhorio de Cristo. Mas ele precisa ser demonstrado. O mundo precisa ver esse poder de Deus, para que a fé das pessoas se apoie não em palavras de sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quem dos que estão aqui já experimentou ou viu milagres? Milagres, levanta a mão. Aleluia. Nosso Deus hoje opera milagres, porque Ele ressuscitou e está vivo, amados. Está vivo, amados. Que lindo é poder ver a operação dos milagres de Deus. Por isso, amados, nós queremos aqui, vou chamar o Samir aqui, ele vai nos direcionar a um exercício na palavra muito importante.
Às vezes a gente, com essa questão de pregação do Evangelho, alguns têm um certo bloqueio com isso, sobre abordar pessoas. O conselho que a gente dá é: substitua a palavra pregar por amar. Porque quando nós amamos, nós pregamos as pessoas. Sempre tem pessoas ao nosso redor para amar. Eu estava lembrando o dia do batismo da Letícia. Foi um sábado à noite, ela chegou aqui. Foi o primeiro batismo que aconteceu aqui, que não foi um dia que era sábado de tarde. Aconteceu durante o encontro. Foi o primeiro batismo durante o encontro. Depois do batismo da Letícia, virou festa e toda ceia tem batismo. Então, Letícia, foi por tua causa.
Deixa eu dizer um negócio do batismo. É interessante, né? Ela falou de Jesus antes de se batizar por um Uber, né? E esse Uber se batizou antes dela, né? Que coisa, né?
Isso aí já começou pregando o Evangelho. Amém. Deus tem nos mostrado nesses dias que existe pregações que nós temos aqui em cima, palavras que algum irmão compartilha, mas Deus tem nos mostrado que existe uma riqueza muito grande quando nós todos compartilhamos uns com os outros. Então nós queremos separar um pequeno momento para que nós agora façamos grupos de 5 pessoas. E nós queremos deixar 3 perguntas com esses grupos para que esses grupos conversem. E as 3 perguntas são... Quais são mesmo?
O que esses textos falaram com você? O que você entendeu com essa verdade da palavra? Como você interpretou essa verdade da palavra? A segunda pergunta é: o que você viu que está em desacordo com relação a essa verdade? O que tu olhou e disse: opa, isso aqui, a minha vida está diferente ainda. E terceiro, o que você vai fazer de prático para mudar isso? Para se conformar a essa verdade. Mais prático, tá, queridos? Por exemplo, bah, eu vi que o chamado para pregar é para todo mundo. Eu não tenho pregado. Tá, mas o que você vai fazer de prático para pregar? Ah, um dia eu vou pregar. Não, eu vou falar para o meu colega. Bom, isso é prático. O que passo prático você vai dar para adequar a tua vida a essa verdade?
Amém.
E é para todos compartilharem, tá, amados? Aleluia.
Vamos fazer os grupinhos. Depois que terminarmos, colocamos nossas cadeiras no lugar de novo. Pode mexer cadeira, não tem problema. Eu vou dar um aviso antes de terminar aqui. Não deixe cooperar com o nosso amigo que guarda os carros ali, tá? Vamos fazer os grupinhos agora, valendo 5 em 5 pessoas.
Queridos, as perguntas vão ser projetadas aqui, ó. Queridos, nós queríamos pedir rapidinho para que 2 pessoas de grupos diferentes viessem aqui dar um testemunho de como é que foi no grupo. Como é que foi essa interação, como é que foi o passo prático.
Foi muito legal essa dinâmica de grupos, como meu pai falou já. Falar uns com os outros é algo que nos edifica. E uma coisa foi legal é que nossas faixas etárias são parecidas, então o contexto de escola, de coisas assim. E falar da praticidade de falar de Jesus na prática, né, para colegas, para, enfim. Então isso foi muito edificante. E o Senhor nos encorajando assim, né, ao longo do culto todo, e agora no final poder compartilhar o que o Senhor falou com cada uma. Foi muito encorajador.
Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado.
Amém. Terça-feira a gente teve encontro de jovens lá na Zona Sul, e o pai da Manu e do Sam, ele falou uma palavra conosco ali, que o Senhor tem falado muito conosco, né, sobre tanto de receber do Senhor santidade como de ir. E ele falou que se daqui a 1 ano a gente continuar da mesma forma, a gente falhou. Então, o Senhor tem falado muito conosco de sair, né? A gente não pode permanecer aqui. A gente tem que ir, a gente tem que demonstrar o Evangelho, né? Então, a gente conversou ali sobre isso no nosso grupo, de que como o Senhor tem nos encorajado para sair, não ficar em quatro paredes, né? Mas para realmente sair e pregar o Evangelho. É uma ordem que o Senhor nos deu, né? De ir pregar o Evangelho.
Amém. Amém, queridos. Nós fizemos questão desse momento juntos por uma razão, amados. É para que nós pudéssemos ser edificados uns com os outros. Nós temos que ir para cada reunião da igreja preparado para repartir, encorajar e edificar uns aos outros, né? Não apenas o pregador e os músicos, mas a graça que há em todo sacerdote e filho de Deus que somos. Amém? Eu sei que a turma está aí entusiasmada, mas nós queremos assim orar por esse tempo e assim terminar aqui, mas nada impede os irmãos continuarem. Agora nós vamos orar, arrumar as cadeiras, mas os irmãos podem continuar em comunhão. Sei que geralmente a turma vai para algum local e comer. É bom não perdermos o foco continuarmos nos edificando para, de maneira prática, vivermos a palavra de Deus.